Ligado uma tentativa de golpe de Estado, dissolver o Parlamento. Numa das suas aparições, ele disse, e cito, houve uma tentativa de golpe de Estado, mas na guerra, quem não se render não pode ser violentado e isso não pode fazer parte de nós. Para Sissoko Embalo, a Guiné-Bissau não pode parar. Daí que fez questão de anunciar que na próxima semana haverá um novo governo. A decisão de Embalo é contestada com vozes afirmando que é manipulação para ganhos políticos e outras vaticinando dias difíceis no país. Comentando a decisão de Sissoko Embalo, Domingos Tomás Pereira, presidente do Parlamento, disse que se isto não é um golpe de Estado constitucional, então não sei o que dizer mais. Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora desta sexta-feira, 8 de dezembro, comigo, Amancio Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Para analisar a situação política na Guiné-Bissau, neste África Agora desta semana, temos o convidado Ricardo Real Sousa, professor auxiliar na Universidade de Beira Interior e investigador no Centro de Estudos Internacionais em Portugal. No dia 1 de dezembro, forças de defesa e segurança confortaram-se em Bissau após elementos da Guarda Nacional terem retirado das celas o ministro da Economia e Finanças, Suleiman Said, e o secretário de Estado de Tesouro, António Monteiro, em investigação por alegado envolvimento no pagamento de mais de 10 milhões de dólares a um grupo de empresários. Na sequência, os dois foram forçados a voltar às celas da Polícia Judiciária e o comandante da Guarda Nacional, Vitor Noichongo, foi detido. Omar Sissoko Embalo, de regresso ao país, reagiu.
Regressei imediatamente por causa desta tentativa de golpe, mas posso garantir-vos que haverá consequências graves. Nunca mais haverá outro teatro. O teatro do 1 de fevereiro já acabou. Todos os envolvidos vão pagar caro. O tenente-coronel Chongo foi certamente enviado por alguém, porque não é louco, mesmo que seja estúpido. Não é louco ao ponto de rebentar com o portão da Polícia Judiciária e raptar o Suleiman. Na segunda-feira será criada uma comissão de inquérito e todos sabem quem está envolvido neste golpe. Depois de receber a informação, falei com a ministra do Interior, que me disse que ela própria esteve lá, mas não sei o que estava a fazer. Disse-me que tinha chegado na altura do incidente e que tinha visto elementos da Guarda Nacional fortemente armados a disparar. Arrombaram a porta e perguntaram onde estava o Suleiman. Onde é que eles pensam que estão?
Para analisar a situação política na Guiné-Bissau, conosco o Ricardo Real Sousa, que é professor na Universidade de Beira Interior e investigador do Centro de Estudos Internacionais, isto em Portugal. Professor, bem-vindo ao África Agora.
Obrigado pelo convite. Prazer.
Tem certamente seguido a situação política na Guiné-Bissau. Este novo cenário, para começar, surpreendeu ou não?
Há alguma surpresa, mas efetivamente este é mais um capítulo numa atribulada história da Guiné-Bissau, particularmente na convivência entre poderes, o poder do presidente, o parlamento e o governo. Eu gosto de salientar que a estabilidade governativa na Guiné-Bissau foi desconstruída com a Guerra Civil em 98-99 e desde então intensificou-se, não quer dizer que não tenha ocorrido antes da Guerra Civil, intensificou-se a instabilidade. Inúmeros chefes de Estado-Maior das Forças Armadas foram assassinados, inclusive um presidente foi assassinado, Nino Vieira também. Houve vários golpes de Estado. E, portanto, estamos numa situação que é mais um capítulo de uma não observância, no fundo, das regras constitucionais ou uma abusiva interpretação ou disputada interpretação daquilo que é a ordem constitucional na Guiné-Bissau.
A dissolução do Parlamento, um Parlamento liderado por Domingos Simões Pereira, alegando-se uma tentativa de golpe de Estado, mas há quem diz que é manipulação para Embaló continuar na liderança, tendo em conta as próximas eleições. Professor Ricardo, qual é que é o seu comentário em relação a este particular?
Certo. Então vamos só fazer aqui uma pequena introdução. O Mário Sissoko Embaló venceu as presidenciais em 2019, concorrendo contra Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira contestou as eleições, mas não sem resultado. Desde então, o Mário Sissoko Embaló tem sido o presidente em exercício. Entretanto, nas eleições de 2023, o PAIGC, liderado pelo Domingos Simões Pereira e coligado com o conjunto de todos os partidos naquilo que se designa Plataforma Aliança Inclusiva, Terra Arranca, vencem as eleições legislativas e, portanto, ganham a maioria no Parlamento e, com isso, podem formar governo. Presidente do Parlamento tornou-se, nessa altura, o Domingos Simões Pereira, e agora temos que introduzir aqui o que vai ser o próximo ano. No próximo ano vão existir eleições presidenciais. Portanto, seguramente que o Domingos Simões Pereira estava a planear concorrer a essas eleições, defrontando o Mário Sissoko Embaló, num contexto que parecia já um pouco incerto qual é que seria esse desfecho eleitoral. Apesar de ter ganho as legislativas, não era certo que pudesse ganhar as presidenciais, eu digo os Domingos Simões Pereira, mas ao mesmo tempo o Mário Sissoko Embaló deve ter percepcionado que a sua permanência na presidência poderia estar posta em causa. E, portanto, é neste contexto já de disputa eleitoral que nós temos que ler estes eventos que ocorrem agora. Portanto, já tinha existido anteriormente uma dissolução do Parlamento pelo Presidente em 2022, quando se discutia os projetos de reforma constitucional. A questão aí era o Presidente quereria um modelo mais presidencialista, o Parlamento quereria um modelo mais semipresidencial nos moldes em que existe atualmente. Nessa altura, fruto dessa divergência, o Presidente decidiu dissolver a Assembleia e entramos em eleições que conduziram o PAIGC à maioria, ou em coligação. E agora voltamos a ter uma dissolução do Parlamento, desta vez com esta alegada tentativa de golpe de Estado. Eu penso que aqui é preciso qualificar, porque quando falamos em tentativa de golpe de Estado, normalmente estamos a referir-nos a uma ação deliberada no sentido de alterar a ordem constitucional do Estado, nomeadamente do Poder Executivo ou Poder Presidencial, neste caso, dependendo do modelo. Não foi isso que aconteceu neste evento. Portanto, houve uma desautorização ou um desafio à ordem da Polícia Judiciária, que deteve estes dois membros do governo, como explicou, pela Guarda Nacional. Uhum. E, em resultado disso, houve o batalhão do Palácio Presidencial, portanto, forças militares que estão sobre o Presidente, intervieram e houve efetivamente troca de tiros, e inclusivamente penso que alguns indivíduos acabaram por morrer. Portanto, este evento não se pode caracterizar exatamente como um golpe de Estado, como da forma general que estamos habituados. Houve efetivamente uma tentativa de libertação daqueles dois membros do governo e que conduziu a confrontos. Agora, o que é que isto pode querer dizer? O Presidente, ao dissolver o Parlamento, está a retirar ao Domingos Simões Pereira a sua plataforma de ação, porque ele deixa de ser o Presidente da Assembleia Nacional Popular, e ainda não sabemos que próximos passos é que possam ocorrer, porque hoje correram rumores de que o Presidente poderá ter solicitado à Procuradoria-Geral a detenção de Domingos Simões Pereira. Portanto, há aqui muita incerteza em relação àquilo que pode ser o desenvolvimento. Porque é que o Domingos Simões Pereira considera que é um golpe de Estado constitucional? Porque, efetivamente, na Constituição não é conferido o direito ao presidente de destituir, de dissolver o Parlamento, decorridos menos de 12 meses em relação à sua eleição. E nós, este Parlamento tem menos de 12 meses em funções, portanto, de acordo com uma leitura da Constituição, o presidente não teria essa faculdade, né?
Tem acompanhado...
É expectável também.
Uhum. E tem acompanhado também a situação pelas informações, quer da diáspora guinense em Portugal, onde vive, e também das informações que chegam a Bissau. Já começou a falar desse aspecto. Que próximos dias se esperam em Bissau? Há quem diz que pode vir a ser um caos.
Bom, eu se calhar não colocaria a questão dessa forma. Naturalmente há esta incerteza, o Domingos Fontes Pereira, qual é que vai ser o desenrolar desta situação. Como eu disse, é mais um capítulo de períodos de muita instabilidade política na Guiné-Bissau. Portanto, eu penso que, infelizmente, os guineenses estão habituados a este tipo de situações. É preciso ter consciência que toda esta instabilidade política que nós estudamos e vemos constantemente é uma instabilidade alimentada, motivada por dinâmicas da elite política na Guiné-Bissau. Portanto, estando em Guiné-Bissau, com a população, não existem fraturas sociais que justifiquem toda esta instabilidade. Portanto, eu penso que há, de uma forma geral, um distanciamento da população guineense, digo, as que não são partidarizadas, em relação a estes golpes palacianos, a estas intrigas de elite, muito também por causa da experiência de 98, 99, que houve também uma guerra civil com pouca justificação social para ocorrer também. Mas existe muita apreensão, porque efetivamente as perspectivas de desenvolvimento e dependem muito da estabilidade no país. E existe sempre o risco de haver um descontrole, né? Eu penso que neste momento vai ser muito importante ver nos próximos dias como é que se estabiliza esta crise e as repercussões que isso poderá ter para a população guineense, mas infelizmente já está muito calejada para este tipo de situações.
Estamos a apresentar o África Agora com Ricardo Real Sousa, professor auxiliar na Universidade da Beira Interior e investigador de Estudos Internacionais. Ele está em Portugal e o tema é Guiné-Bissau. Antes de continuarmos o nosso debate, o nosso colega Lassana Kassamá, que reporta a partir das ruas de Bissau, foi ouvir cidadãos que querem um retorno à normalidade, pois só com isso o país pode avançar, é o que diz o coro dos cidadãos guinenses.
Sempre o povo é que paga pelos atos dos governantes. E se houver mais um conflito, será o povo o sofredor desses problemas. Eu acho que deveria haver um entendimento por parte dos governantes para que haja um bom ambiente na Guiné-Bissau.
Nós aqui estamos só a analisar as situações e nós não conhecemos o que tem lá ao fundo e estamos perturbados com a nossa memória. E nós estamos a apelar que haja um entendimento à volta dos políticos, e nesse caso, presidência e governo.
A altura de início está com medo. Nós não estamos preparados para isso. Não estamos nem tampouco interessados nisto. Somos um país pobre. Estamos na tentativa de tentar reorganizar a fim de concorrer com os outros países. Então, nós não estamos nem tampouco interessados em qualquer conflito.
Sabemos que aqui na Guiné-Bissau as populações são o que mais sofrem com problemas. Não são eles. Por isso, o meu apelo é que eles deixem o problema de lado e sigam em frente e que trabalhassem junto para que a Guiné-Bissau possa evoluir.
Tenho medo porque o que aconteceu no dia 30 de novembro e 1 de dezembro foi muito assustador. No momento eu estava deitado e assustei-me quando eu vi aqueles tiros. Fiquei com medo e toda a minha família também ficou com medo. Pensávamos que estávamos na guerra, porque os tiros que ouvimos, como eu, não tenho, ou como posso dizer, não estou acostumado a ouvir isso.
Somos a Voz da América e estamos no programa África Agora. O nosso convidado é Ricardo Real Sousa, que é professor na Universidade da Beira Interior, isto em Portugal. É também investigador do Centro de Estudos Internacionais, também em Portugal. Professor, os jovens que aqui falaram com o nosso correspondente Lassana Kassamá em Bissau têm em comum o medo. O Cândido Mola diz, por exemplo, que estamos perturbados. A Jacira Bialá diz que o povo sofre e deveria haver entendimento. Este é o clamor de um povo que quer a estabilidade. A seu ver, é algo que os políticos guineenses podem alcançar e, se, como?
Pronto. Este caso particular, agora estamos numa situação, como eu expliquei, muito específica para as corridas para as presidenciais e teremos que ver de que forma é que se desenrola este processo. Guiné-Bissau tem, de uma forma geral, alguns problemas estruturais que é preciso resolver, os guineenses precisam de resolver, que necessariamente requer estabilidade. Há, desde logo, o que está aqui muito evidente nesta crise, que é qual é que é o papel do presidente vis-à-vis o Parlamento, ou em particular o Executivo. Há visões distintas, o sistema é semipresencialista, mas deixa muito em aberto uma intervenção do presidente ao nível do executivo, e isso é sempre uma fonte de tensão entre o presidente e o primeiro-ministro. É algo recorrente e que se reflete novamente nesta crise. Por outro lado, depois, as instituições na Guiné-Bissau são fracas. O Estado não tem capacidade. Há falta de um sentimento de justiça e, portanto, tudo isso é algo que precisa de estabilidade para a capacitação. E depois, o que acontece, efetivamente, é que há uma dependência nas exportações de caju, que são uma receita do país importante, mas pouco mais se produz na Guiné-Bissau para exportação. Portanto, a economia na Guiné-Bissau é bastante diminuta, e o que significa que muitas vezes na história da Guiné-Bissau se tenha recorrido a mercados paralelos para criar rendas, cá está, associadas ao Estado. Isso foi a causa, foi o trigger, o gatilho que conduziu à Guerra Civil em 98 e 99, foi uma investigação sobre o tráfico de armas para a Casamance. Nessa altura. Depois, a partir de 2000, 2005, houve uma intensificação do narcotráfico, com ligações ao Estado, e depois houve também outro tipo de explorações, quer seja das pescas, licenças de pescas, ou também da exploração da madeira. Portanto, e todas estas iniciativas económicas nunca foram estruturadas com sustentabilidade e foram sempre como que mercados paralelos que serviam os interesses de determinados grupos que controlavam determinados setores do Estado, mas nunca de uma forma geral para a população e para melhorar as condições de vida da população.
Quando o presidente Omar Sissoko Embalo anunciou a dissolução do Parlamento, nós falámos e outros órgãos de informação também contactaram organizações internacionais que também podem desempenhar um papel. A CPLP diz que não pode, por exemplo, ter uma intervenção direta, embora possa considerar mandar uma missão para a estabilização, para as negociações, mas sendo questões soberanas não pode alterar o cenário. Que papel essas organizações poderiam desempenhar mais, além dos simples apelos?
Pronto, em relação à atuação dos atores internacionais, há um ator que é incontornável, é a CDAO. A CDAO é a organização que tem uma missão de paz neste momento na Guiné-Bissau, tem cerca de 600 militares para proteger as instituições, cá está, do Estado, e é também o principal ator na região, na costa ocidental africana, para lidar com este tipo de crises. Isso é incontornável. Portanto, a CDAO vai ter sempre aqui uma palavra e um papel. Há uma questão que é o atual presidente da Guiné-Bissau é também o presidente da Autoridade dos Chefes de Estado e do Governo da CDAO. Ou seja, é que a CDAO poderá não ser vista como um ator neutro nesta disputa interna na Guiné-Bissau. E a agravar essa situação, temos tido na costa ocidental africana um conjunto de golpes de Estado recentemente. Aconteceu no Niger em 2023, na Burkina Faso em 2022, uhum. Guiné 2021, Mali 2020-2021. Portanto, todos os líderes da CDAO estão muito sensíveis a esta onda de golpes de Estado. Ao caracterizar a situação que está a ocorrer na Guiné-Bissau como um golpe de Estado, apesar disso poder ser disputado, como eu expliquei há pouco, é natural que haja uma predisposição dos restantes líderes da CDAO a apoiar o incumbente, ou os titulares de poder, porque há aqui um receio do efeito dominó. Dito isto, vamos ver quais são os novos desenvolvimentos. A CDAO é sem dúvida um ator fundamental. Naturalmente, outros atores, como referiu, podem também ter um papel eventualmente mais equidistante em relação às partes no conflito, na crise, vamos chamar, na crise constitucional.
A questão da CDAO estar contra os golpes de Estado entra também, dizem várias análises, em contradição com o facto de haver na região também líderes que querem ficar no poder para sempre e jovens que querem ocupar esses mesmos postos e depois, quando há os golpes, há as habituais sanções. Isto coloca os países também a não avançarem muito porque perdem muito tempo em disputa, querem eleições, querem em golpes.
Agora teríamos que analisar caso a caso. O que podemos dizer é que a CDAO, historicamente na Guiné-Bissau, teve um papel fundamental em determinados períodos de instabilidade política na Guiné-Bissau. Tanto ao nível da segurança, cá está, das instituições do Estado, a primeira missão da CDAO no país surge em 2012, e, portanto, esteve no país até 2020, depois voltou em 2022, e foi uma missão muito importante no sentido de estabilizar e de minimizar a probabilidade de golpes de Estado. Portanto, é essa a grande função e de proteção de membros do governo. E, portanto, eu acho que... E eu teve também um papel importante na negociação de acordos de paz em determinados períodos da história política da Guiné-Bissau, e inclusivamente foi um ator imprescindível para, em determinadas alturas, forçar, neste caso foi o presidente, a convocar eleições, porque estava a atrasar esse processo. Portanto, eu não colocaria, não generalizaria o papel da CDAO, eu penso que temos que olhar caso a caso. No caso da Guiné-Bissau, teve em determinados períodos um papel significativo para alavancar um pouco as instituições e o Estado de Direito, também foi contestada em outros momentos, efetivamente, e portanto temos que olhar para o período em causa e para o Estado em que estamos a falar, o país.
Continuando em relação ainda a esta crise, que acontece numa altura em que o mundo debate-se com a crise na Ucrânia, a crise em Gaza, por exemplo, poderá esta situação da Guiné-Bissau ter a visibilidade suficiente para que o mundo tenha uma intervenção para que aquele povo deixe de sofrer por causa das querelas políticas?
Bom, assim, vamos também ver. Neste momento há cá está uma crise, que houve uma incompatibilidade, uma tensão entre dois grupos de interesse, digamos assim, que resultou em dois ou três dias de confrontos limitados, localizados, e desde então não há mais desenvolvimentos. Portanto, a crise tem que ser vista na dimensão que tem, e esperemos que se circunscreva a essa dimensão. E, portanto, adicionalmente, a CDAO já tem uma missão, como eu expliquei, de 600 militares no país. Portanto, acho que não há aqui a expectativa de que possa haver um risco de uma tentativa de tomada do poder, aquilo que nós designamos efetivamente como um golpe de Estado, porque é para isso que está aqui a força da CDAO. Portanto, eu acho que a expectativa é que esta crise seja contida e que passe para o plano dos tribunais, do desafio nos tribunais às decisões que foram tomadas e aos processos que ocorreram, né? Efetivamente, a Guiné-Bissau tem uma pequena relativa importância na geopolítica global e, portanto, atendendo a essa multiplicação de crises neste momento no mundo, efetivamente eu confirmo que acho que é pouco provável que haja uma atenção especial à crise na Guiné-Bissau, mas também não vamos tornar esta crise localizada mais do que é neste momento, de acordo com aquilo que nós podemos afirmar e avaliar neste momento, né?
E já a terminar, Dr. Ricardo, a próxima semana o presidente Omar Sissoko Embalo diz que vai anunciar um governo. Há cenários que se vaticinam de que pode haver eleições antecipadas. É tudo na onda de probabilidades. Acredita que um dia Sissoko Embalo e Domingos Simões Pereira poderão, de facto, sentar à mesma mesa e ter como agenda o futuro da Guiné e não as suas diferenças políticas?
Pois, infelizmente, eu acho que esse cenário é muito difícil de concretizar. Já desde antes das eleições, portanto, há um antagonismo entre as duas pessoas, é quase algo pessoal. Antes das eleições legislativas, já o presidente Sissoko Embalo afirmava que se o PAIGC vencer, ele não iria empossar o Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro. Portanto, há uma incompatibilidade. Eu penso que, naturalmente, seria o desejável, porque representam diferentes grupos e é preciso haver uma estabilidade e um consenso ou um acordo nacional, mas parece pouco provável que isso aconteça, porque representam efetivamente diferentes visões do Estado, visões de governação e de políticas de governação. E, portanto, pode haver eventualmente um acordo, mas neste momento as posições estão demasiado extremadas. Estamos como eu já expliquei, em início de campanha eleitoral para as presidenciais, neste contexto não é previsível que os dois líderes se sentem para acordar um processo menos instável ou qualquer coisa.
Professor Dr. Ricardo Rial Sousa, muito obrigado por ter participado neste programa, que é o África Agora da Voz da América. Contamos em próximas ocasiões com o seu comentário sobre a política no continente africano, da Guiné-Bissau em particular, a qual dedica-se em termos de investigação, e até a próxima. E assim aconteceu o nosso programa África Agora, nesta sexta-feira, que é o dia 8 de dezembro de 2023. Muito obrigado ao Dr. Ricardo Rial Sousa, professor da Universidade da Beira Interior e também investigador no Centro de Estudos Internacionais. Para si, que esteve na nossa companhia, um forte abraço. A realização foi de Bárbara Freira Santos. Eu sou o Amancio Miguel. O programa África Agora volta para a semana. Continue conosco no nosso site www.voportuguês.com. Agradecemos para já a sua participação. A África Agora despede-se. Até para a semana.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta sexta-feira, 8 de dezembro. São 13 horas.